de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Começamos o segundo bloco do programa Vamos à Luta com a música Revolver, composição da cantora e compositora pernambucana Flaira Ferro, faixa do álbum Virada na Jiraia, lançado por Flaira Ferro em 2019. Mais um pouco do som aí, André. Excelente. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Vamos à Luta, que hoje conversa com o professor, poeta e militante Paulo Berzotti Filho. E nós também aqui, na nossa infindável loucura por livros, estamos aqui no sorteio desta semana com este livro maravilhoso do Carlito Neto, que é o Falando de Política Sem Politiquês. Para você participar, basta você comentar aqui no Facebook da Rádio Cultura, a M930, e você pode ser sorteado e levar para casa esse livro. Busca-se lá, quem for sorteado, busca lá na Nina Comida com Arte, ali na Marechal Deodoro, 847, bem no centro de Curitiba, nas barbas da antiga Lava Jato, para quem conhece um pouco da cidade. Se não for da cidade, a gente vai entrar ali em contato, a produção vai entrar em contato pelo inbox e vai mandar para sua residência. Mas é isso aí, voltando ao nosso papo do que nós estávamos falando no primeiro bloco, quando paramos, o pior de tudo, Paulo, é esses movimentos que você não sabe como vai ter fim, uma vez que é um movimento mundial, como você bem citou, a eleição alemã, né, que já teve um exponencial aumento do número dessa direita mais vertiginosa, ou essa mais fascínora, ou com requintes de fascismo. Isso acontece no mundo inteiro, e parece que mesmo que se nas eleições de 2022 esses blocos tão bem polarizados, tão bem claros como estão, de um lado Bolsonaro com essa sua agenda privatista, entreguista, imperialista, neoliberal e completamente alheia aos anseios do povo, e do lado os moldes da esquerda, sempre pensando em políticas sociais, com o Lula encabeçando a chapa. Mas mesmo que Lula vencedor, Paulo, a gente não vai acabar o bolsonarismo, ou pelo menos essa alma odiosa e beligerante que se criou aqui. Eu gostaria de fazer a pergunta agora, Paulo. Personagens assim como o padre Júlio Lancelotti, pessoas que, sabe, a gente não entrevistou ele, não falamos com ele, mas falamos, por exemplo, com o Eduardo Suplicy, que sempre carregou aí a sua luta inquebrantável da renda básica cidadã, esse apelo pelo meio popular mais sócio, mais indiscutível, será que não vai falar mais alto no futuro e as pessoas vão ter uma noção que, a partir do momento que a importância do Estado para suprir, principalmente num país como o nosso, que é um país de escassez, um país que, né, nós vivemos na escassez, será que não seria uma forma da gente, quem sabe, voltar a sair do terceiro mundo como já saímos em outrora? Não sei se eu me fiz entender.
Não, acho que fez sim. Eu acho que é um pouco o inverso do que eu respondi antes, né? Assim como a dominação deles não é um dado garantido porque existe a nossa resistência, a nossa resistência também não é um dado totalmente garantido. É uma luta que se trava. Pessoas como o padre Júlio Lancelotti, ou o Eduardo Suplicy, ou outras, né? dos muitos movimentos são como que os profetas da resistência, aqueles que indicam o caminho efetivo da resistência. Uhum. Mas aí que tá. Por que eles são isso? O que eles fazem, né? Eu não sei, eu inclusive acompanho, não sempre, mas acompanho a homilia do padre Júlio Lancelotti aos domingos, né, pelo YouTube. Geralmente não vejo assim ao vivo, uma vez ou outra. Vejo durante a semana e tal. E sempre ele tem essa força muito grande de falar, essa convicção muito forte de falar. Mas por que, o que ele tem que o singulariza? Eu acho que ele tem essa força da militância diária, da militância cotidiana, da militância no chão da resistência.
Permanente, né?
Permanente e não glamurosa. Não glamurosa. Às vezes existe, é como se a esquerda também houvesse uma esquerda glamurosa, sabe, Macau?
Perfeito.
Quer dizer, eu não quero que sou eu para criticar alguém. Sim. Mas existe também, às vezes, uma esquerda que gosta daquela coisa incrível de ser de esquerda, e porque é cult também. Existe um lado cult. O cult é de esquerda, sabe como é? Mas, claro, quem sou eu? Não vou criticar o cult. Eu também acho legal, acho tudo isso legal. Mas existe um momento que o jogo é definido ali no chão. Antigamente se dizia no chão da fábrica, no chão da comunidade. Eu queria citar, Magal, aqui respeitosamente, o movimento que você encabeçava com outras pessoas, mas eu me identificava muito com você, que você citou agora o restaurante na Marechal Deodoro, perto da sede da Lava Jato, da Procuradoria-Geral da República. Eu tive uma vez ou outra que pude, mas vocês estavam lá toda quarta-feira. Eu não sei, é chato eu começar a citar pessoas que estavam lá, porque eu vou esquecer alguém, aquela coisa, né, Magal? Mas lá eu via muita gente assim, que são militantes entre aspas, entre muitas aspas, comuns. Às vezes são pessoas que não são nem reconhecidas tanto quanto mereciam, né? Mas que vão lá, que iam lá toda quarta-feira, se revezavam no megafone, amolando Dallagnol. Isso é importante? De um certo ponto de vista, imagina, quer dizer, a Lava Jato vai ser derrotada por uma mobilização semanal, quarta-feira, de meio-dia às duas? Claro que não. Mas ela vai ser derrotada por centenas ou milhares de manifestações pequenas que se acumulassem. E ela contribuiu para a derrota da Lava Jato de maneira real, não retórica, não estou falando retoricamente. Porque, então, essa capacidade que o padre Júlio tem, que é incrível, porque faz, sei lá, décadas, que aí ele sai de noite, alimentar uma pessoa, conversar com outra pessoa, criar uma pequena consciência, fazer a sua homilia. Então, essa disposição, se a esquerda tiver essa disposição, eu preciso falar assim porque é uma honestidade, porque eu não estou afirmando que a esquerda tem essa disposição. Ela tem parcialmente. Parcialmente há militantes, homens, mulheres, que tem essa disposição. Mas é difícil, é cansativo, os lugares são longe, não tem glamour, você tem que pagar o ônibus ou pôr a gasolina cara, né? Juntar a galera para ir. Mas é isso que num certo prazo faz a diferença. Se você me permite, é isso que os evangélicos fazem. Às vezes a pessoa fica dizendo que ela é contra os evangélicos. Sim, mas em muitas comunidades, o único espaço de apoio é uma igreja evangélica, goste ou não goste. A esquerda precisa ter essa ligação. O padre Júlio Lancelotti tem, o Eduardo Suplicy tem. Um monte de gente de São Paulo tem o telefone do Suplicy no bolso. Você vai lá, aqueles caras do rap, quando o Mano Brown foi preso. Acho que o Suplicy chegou na delegacia antes dos caras lá da Racionais. Uma vez um militante de São Paulo falou assim para mim: é, a gente não tinha muitos contatos, né? Um companheiro lá do Movimento de Moradia. Ele falando assim: é, a gente não tinha muitos contatos. Tinha contato Suplicy, né? Mas isso aí todo mundo tem. Eu fiquei achando incrível. Quer dizer, quem não tem contato tem o do Suplicy, porque o Suplicy ele vai lá e faz aquela coisa sem glamour, aquele trabalho de maratona, é, de formiguinha. Não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Eu acho que falta compreender também. Sabe que não tem, por exemplo, se você quiser comprar um livro, Magal, um livro assim, como fazer trabalho de base, político de esquerda de base, um livro assim, não sei se tem. Você já viu? Eu nunca vi. Pô, pode ser uma falha minha, né, cara? Mas, meu, eu nunca vi. Eu penso às vezes que eu vou escrever. Eu não sei se eu sei escrever, mas... Eu acho que isso é que a teologia da libertação fez, né? As comunidades eclesiais de base. Infelizmente, em muito menor número, o padre Júlio Lancelotti é uma urna da honra, para citar o apóstolo Paulo, que leva esse... Difícil essa questão, né, Magal? Não sei se responde.
Não, esse trabalho da esquerda que milita desta forma é um trabalho que a gente poderia colocar como um adjetivo de missionário. É um trabalho, né? É uma coisa que você faz não esperando resultados assim diretos, objetivos a curto prazo, mas sim povoando de sementes o mundo, né?
Sim.
Então vamos ver se eu consigo fazer uma pergunta intercalando os dois papos do primeiro e do segundo bloco que a gente teve.
Sim.
Assim, quando você diz que a virada desse cenário não se dará de maneira artesanal, ou pelo menos a gente está fazendo muito de maneira artesanal, qual que seria o caminho mais indicado? A gente mudar o método ou a gente espalhar milhões de atos artesanais para fazer? Como que será que...
Então, puxa, muito legal essa pergunta, né? De certo modo, eu incorri até nesses dois polos da minha fala, né? Então, acho que é isso. Acho que teria que articular então, acho que tem que ter essas profusões de trabalhos pequenos, mas eles têm que ser coordenados de uma maneira que não seja artesanal.
Perfeito.
É que o problema dessa minha fala é que eu proponho um ideal, né? E aí é lógico que resta acaba sendo uma solução retórica. Alguém que pode estar nos ouvindo pode pensar isso. Não, isso é uma solução retórica, porque como isso vai ser feito? Eu acho que é uma dificuldade, uma limitação, inclusive, da minha fala, mas eu acho que é isso. Eu acho que tem que ter. É como, por exemplo, montar um grupo de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp cabe 256 pessoas. Então, de certo modo, ele é pequeno, ele é artesanal. Mas o que os bolsonaros fazem? Eles têm milhares de grupos e eles têm, lógico, eles têm dinheiro, mas eles têm uma articulação pensada que articula esses múltiplos e milhares grupos, né? É uma tarefa muito difícil. É a tarefa de um partido ou de uma federação de partidos que promoveria as inserções locais e, ao mesmo tempo, teria uma direção que as articulasse. Nós temos isso em parte. O PT é um partido que tem, acho que, talvez 800 mil filiados ou 1 milhão de filiados. Não se reúne assim totalmente, mas se reúne. Quando tem o PED, tem inúmeros locais, o PCdoB, o PSOL. Então isso é algo que em parte existe, por isso que existe a resistência, mas é essa organização racional e centralizada que articule iniciativas militantes, devotadas, locais e pequenas, que construiria idealmente a nossa forma de reação. Olha. Creio eu.
Poético também, como sempre, Paulo Bierzotti.
Né? É a dificuldade, mas não tem jeito, né? É um vínculo que a gente tem que ter com a transformação. Quem é que falou aquela frase assim? Tem uma frase famosa que diz assim: eu disse que valia. Como é? Eu disse que valia a pena, eu não disse que era fácil.
Exatamente. E eu quero agora, infelizmente a gente vai ter que parar pro próximo bloco.
Sim, claro.
Mas eu quero deixar você com uma frase do Câmara Cascudo que eu li esses dias num livro do Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é assim: barriga não tem feriado, meu amigo. Para falar sobre o futuro do nosso país e do nosso povo e as chances de esperança e das coisas que Qual democracia que a gente quer, já que essa do deep state e aí do establishment também não nos agrada? Eu e Paulo Bierzotti, no terceiro bloco, vamos falar mais sobre isso. Estamos na Rádio Cultura 930 AM. Aqui é o programa Vamos à Luta. Fica por aí, que daqui a pouquinho a gente já volta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.